Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
O governo Bolsonaro ignorou seca e reservatórios de hidrelétricas estão quase no limite.
Dirigente de caminhoneiros anuncia racha no movimento e acusa o agronegócio de bancar a paralisação.
Cerrado já perdeu 26,5 milhões de hectares de vegetação nativa de 1985 a 2020 e a agropecuária é responsável por 98,8% do desmatamento, segundo pesquisa publicada nesta sexta-feira pelo projeto Map Biomas.
Sem aviso, a subprefeitura da Vila Prudente, aqui em São Paulo, tenta a remoção de mais de 150 pessoas, mas é impedida.
Superior Tribunal de Justiça garante permanência de famílias em projeto de desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro.
Estados Unidos da América correm risco de ficar sem dinheiro em espécie em outubro. Quem afirma isso é a secretária do Tesouro, a senhora Janet Yellen. São 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com/radiobrasilatual, instagram@radiobrasilatual, twitter@rabrasilatual, WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou! Aqui na capital paulista, tarde de sexta-feira é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 22 graus agora. Tem previsão de chuva com intensidade fraca, moderada, em pontos localizados, agora no finalzinho da tarde, durante o período da noite e durante a madrugada. No ABC Paulista, a tarde de sexta-feira também é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam, neste momento, 22 graus. Na região do ABC também tem previsão de chuva com intensidade fraca, moderada, agora no final da tarde, período da noite e madrugada. A temperatura durante a madrugada fica na casa dos 18 graus. Sexta-feira nublada em Mogi das Cruzes, neste momento 21 graus. Em Mogi também não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca a moderada em áreas alternadas no período da noite e madrugada. A temperatura no período da madrugada vai ficar na casa dos 18 graus. E em Santos, a tarde de sexta-feira é de sol entre nuvens. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Igualmente, nas outras regiões, ainda tem chance de chuva no período da noite. Chuva em áreas isoladas, com intensidade fraca a moderada. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 4 minutos, vamos lá, trânsito aqui em São Paulo no final da tarde dessa sexta-feira. A CET informa que nesse momento são 29 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado aqui em São Paulo. A Zona Sul é a que apresenta a pior situação no momento, 8 quilômetros de lentidão, depois a Zona Oeste com 7, as Zonas Norte e Leste, ambas com 6 quilômetros, cada uma, e por fim a região central, 2 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego com um trânsito congestionado no final da tarde dessa sexta-feira. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente. A CPTM diz a mesma coisa para as 7 linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Por fim, vamos checar como é que está a situação do trânsito para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou Baixada Santista utilizando Imigrantes, Anchieta. A concessionária informa que não há nenhum ponto de congestionamento, no sentido contrário, a mesma coisa. Lá na Baixada, rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre, no final da tarde desta sexta-feira.
Eu sou Yoshimi Katayama e estou na Rádio Brasil Atual. Para você participar, é fácil. O número no WhatsApp 968937672. Agora, número em japonês 968937672. Quando eu canto essa minha batucada, tô com uma pipa abismada. Com a moça que eu passo, faço, não me embaraço, porque não há tempo. Mas comigo outro tempo dentro do compasso.
Anaquitito.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Cinco horas, seis minutos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque e retirou do plenário virtual o julgamento de uma ação do deputado federal Kim Kataguiri, que busca fixar prazos para a Câmara dos Deputados avaliarem pedidos de impeachment protocolados contra o presidente da República. Diferentemente de um pedido de vista, que apenas suspende o julgamento, o pedido de destaque faz com que ele seja reiniciado do zero. Em nota, o gabinete de Lewandowski informou que o ministro pediu destaque por entender que a importância do tema demanda uma análise mais aprofundada em sessão presencial e não em julgamento virtual. A ação foi apresentada em abril por Kataguiri e o deputado afirma ser necessário que o STF estabeleça um prazo para que a Câmara decida sobre os pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. O parlamentar justifica a ação dizendo que há mais de uma centena de pedidos engavetados sem análise do atual presidente da Câmara, Arthur Lira.
E os caminhoneiros continuam no terceiro dia de ato de manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal em estradas do país nesta sexta-feira. Os protestos continuam perdendo força, embora ainda haja pontos de bloqueio em alguns estados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há interrupções em pelo menos três: Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Foram verificados ainda pontos de manifestações sem bloqueio no Rio Grande do Sul e no Paraná. Em Santa Catarina, dois pontos de bloqueio verificados no início do dia já haviam sido liberados pela manhã. Na Bahia, também houve liberação do tráfego. No estado do Pará, a BR-010 também foi totalmente liberada no começo da tarde. Ainda no início da tarde de hoje, o Ministério da Infraestrutura, em seu último boletim, informou que apenas três estados seguiam com pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais: o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. Ontem, as concentrações foram registradas em rodovias de pelo menos de 16 estados. Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis tiveram o trânsito liberado pelos manifestantes.
Horas 8 minutos e o Cidadania aprovou nesta sexta-feira a pré-candidatura presidencial de Alessandro Vieira, senador eleito por Sergipe. A decisão foi unânime e confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar. Vieira anunciou a candidatura no dia 31 de agosto, ainda sem respaldo oficial do partido. Agora, após deliberação da Executiva Nacional do Cidadania, o senador é oficialmente pré-candidato pelo partido. Senador de primeiro mandato, Alessandro Vieira, é delegado da Polícia Civil de Sergipe e se projetou nacionalmente pela atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Ele é o opositor ao governo do presidente Jair Bolsonaro e o objetivo do senador é se credenciar como opção do Cidadania a uma terceira via nas eleições de 2022.
5 horas 9 minutos e, em nota, o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, homenageia o ministro do STF, Luiz Fux, por, abre aspas, firmeza diante de instabilidade gerada por múltiplos fatores. É mais uma dessas invenções da língua portuguesa, múltiplos fatores. O Augusto Aras disse ainda que o presidente da corte é bem sucedido ao manter a estabilidade institucional devida e adequada ao Supremo. Mas quem vai trazer as informações é a repórter Catarina Barbosa.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prestou homenagem ao ministro Luiz Fux pela conclusão do primeiro ano na presidência do STF, o Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, dia 9. Segundo Augusto Aras, o presidente vem demonstrando firmeza na condução dos trabalhos do STF frente a um cenário de grandes instabilidades geradas por múltiplos fatores, entre eles a pandemia da Covid-19. A homenagem pública vem no mesmo dia em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, recuou diante das ameaças de não cumprir ordens judiciais e de ter chamado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de canalha. As declarações de Aras foram proferidas em um discurso público e reproduzidas em nota divulgada oficialmente pela Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República afirmou que, apesar dessas dificuldades, o ministro Luiz Fux se conduz o STF com fortaleza.
Vimos e vemos Vossa Excelência com a inabalável fortaleza de um samurai. Vimos Vossa Excelência e vemos como nos últimos dias, enfrentando e junto com o Ministério Público, coordenando muitas ações que jamais serão sequer objeto de compreensão de tantos que esperam da Casa da Justiça e do próprio Ministério Público a paz e a harmonia sociais.
Segundo Augusto Aras, no último ano, o presidente do STF falou ao povo brasileiro em diversas ocasiões com parcimônia e autoridade acerca de valores caros para toda a sociedade brasileira: democracia, liberdade, respeito à diversidade, tolerância e amor à pátria. De acordo com Augusto Aras, Fux mostra como devem ser enfrentadas as tormentas à frente do Poder Judiciário brasileiro, tendo como apoio a vice-presidente da corte, a ministra Rosa Weber. Para ele, o presidente do STF é bem-sucedido ao manter a estabilidade institucional devida e adequada ao Supremo. Augusto Aras se pronunciou durante a sessão plenária desta quinta-feira, logo após a homenagem prestada à ministra Carmen Lúcia, em nome dos demais ministros da corte. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Ministério Público Federal, Catarina Barbosa.
5:12. Gente de caminhoneiros anuncia racha no movimento e acusa o agronegócio de bancar a paralisação. Conhecido como Chorão, o líder afirma que Antônio Galvão, presidente da APROSOJA, e o pecuarista Adriano Caruso financiam movimentos golpistas. A reportagem é de Igor Carvalho.
O líder da greve dos caminhoneiros em 2018 acusa o agronegócio de financiar a paralisação de parte da categoria que teve início na última quarta-feira. Wallace Landim, conhecido como Chorão, é presidente da ABRAVA, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Perguntado em entrevista ao Brasil de Fato sobre quem estaria financiando os bloqueios de rodovias pelo país, Chorão respondeu:
olha, ficou muito bem claro, né, através da Pedro, no início do chamamento disso, né, da Pedro Antônio Galvão, que é o presidente da ProSoja, né, nós temos várias informações aí, e parece que o Caruso, que é do agro, né, está lá em Brasília, existem vários representantes do agro lá em Brasília, nesse movimento de direita, né, e um movimento desse, a gente tem conhecimento, um movimento desse é um movimento caro. Para bancar um movimento desse é caro, não é barato. E nós, os transportadores autônomos, eu posso afirmar que não é o transportador autônomo que está bancando isso.
Antônio Galvão, citado por Chorão, é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja. Ele é investigado pelo STF por suspeita de ter financiado os atos antidemocráticos em defesa do presidente Bolsonaro que ocorreram em Brasília no feriado do dia 7. Já Caruso, também mencionado pelo caminhoneiro, é o pecuarista Adriano Caruso, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele é empresário e presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Bovinos e Bubalinos. Em suas redes sociais, Caruso fez um apelo aos seus seguidores para que fossem à capital federal e ajudassem a paralisar o país. De acordo com Chorão, a atual paralisação é um ato voltado para a direita, e as pautas são o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o voto impresso. Desta forma, segundo ele, o movimento não teria relação com as pautas dos caminhoneiros, como a alta do diesel e a tabela do frete mínimo.
Justamente isso que me deixa intrigado, porque nós temos as pautas da categoria, nós temos a pauta aí onde que envolve a questão tributária, a questão de insumos, como você acabou de colocar, questão dos combustíveis, né? E as nossas demandas, e agora vem uma pauta dessa, que é uma pauta com a narrativa de salvar o país, né? Uma pauta em contra a democracia, eu entendo. Eu não acho justo levantar o nome dos caminhoneiros, por isso que eu me coloquei ao contrário. Então, assim, nós temos as nossas demandas e a gente tem que lutar pelas nossas demandas.
Ainda segundo Chorão, não faria sentido unir a categoria por meio de bandeiras políticas. Ele afirma que o segmento dos caminhoneiros autônomos é formado por mais de 1 milhão e 600 mil transportadores, com simpatizantes de esquerda, de direita e apartidários. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
São 5 horas e 15 minutos e o plenário da Câmara rejeitou 45 anos longe do cargo para policiais, juízes e promotores que quiserem se candidatar, que era uma das medidas previstas no projeto que institui o novo Código Eleitoral do país. Quem vai explicar essa modificação no texto proposto inicialmente, aprovado inicialmente, lá de Brasília, é o repórter Antônio Vital.
O Código consolida toda a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em um único texto, com mais de 900 artigos, apresentado pela relatora deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. O plenário começou a votar a proposta, alterou alguns pontos do texto, mas deputados e deputadas ainda precisam analisar 13 destaques que podem provocar novas alterações no projeto. A quarentena para juízes, membros do Ministério Público e policiais federais, estaduais e municipais a partir de 2026 era um dos pontos mais polêmicos da proposta e foi suprimida do texto em votações apertadas de destaques apresentados pelo PSL, com apoio de deputados oriundos das Forças Armadas e das Polícias. Para o deputado Capitão Wagner, do PROS do Ceará, a quarentena dava tratamento diferenciado a determinadas categorias e significava perda de direitos.
Nós entendemos que isso é tolher o direito do cidadão de se candidatar. Muito embora alguns digam que, na verdade, não está sendo tolhido o direito à candidatura e sim colocado em exigência de uma quarentena, essa mesma exigência não é feita, por exemplo, a um médico que é servidor público que atende diariamente no posto de saúde. Essa mesma exigência não é feita ao professor prestando serviço também, sendo formador de opinião e podendo se beneficiar dessa atividade.
A retirada do trecho acabou recebendo o apoio da maioria do plenário, depois que foi retirado o trecho relativo aos juízes e promotores, por uma diferença de apenas 3 votos. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, seria incoerente manter a quarentena só para policiais.
A decisão do plenário foi não introduzir a regra da quarentena para aquelas carreiras. Me parece que seria incongruente, incoerente, se nós imputássemos essa quarentena apenas para os policiais, militares, civis, federais, rodoviários federais.
O plenário fez outras alterações na proposta. Um destaque do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, permite que votos em candidatos indígenas também sejam contados em dobro para efeitos de distribuição do fundo partidário. O texto da relatora previa esse estímulo apenas para candidaturas de mulheres e negros. Outro destaque aprovado suprimiu do projeto a possibilidade de abertura de uma janela para trocas partidárias a cada 2 anos, todo mês de março dos anos eleitorais. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a medida enfraqueceria os partidos.
Um dispositivo que não poderia estar no código, porque fere de morte a fidelidade partidária e enfraquece os partidos. Nós queremos construir partidos que tenham uma capacidade de ter programas, de eleger pessoas e fazer com que essas pessoas sigam esses programas.
O plenário ainda incluiu no projeto o trecho da lei da ficha limpa que torna inelegível o detentor de mandato que renuncia depois de ser denunciado por crime. O projeto de código eleitoral consolida a legislação em vigor, mas inova em vários pontos. Permite, por exemplo, as candidaturas coletivas para cargos de deputado e vereador. O texto trata ainda de temas como prestação de contas, pesquisas eleitorais, gastos de campanha, poderes do TSE, acesso a recursos do fundo partidário e de campanha, entre outros. O texto principal do projeto, sem os destaques, foi aprovado por 378 votos a 80. A maioria dos partidos defendeu a aprovação do código, mas alguns deputados fizeram reparos à proposta. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que o texto flexibiliza regras de controle dos gastos públicos.
Esse texto, na nossa visão, vai na contramão de avanços das áreas de transparência ao mudar um sistema, né, da Receita Federal, que segundo os partidos não é o ideal, e abre caminho para uso indiscriminado do fundo partidário. Então, se a gente está falando de dinheiro público, fundo partidário e dinheiro público. E um outro ponto que preocupa bastante é a volta da propaganda partidária gratuita da TV.
O projeto do novo Código Eleitoral é resultado do grupo de trabalho da Câmara, composto por representantes de diversos partidos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
5:20, momento de termos a análise, o resumo dessa semana política com o jornalista Rodrigo Viana. Muito boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Rafa e todas e todos que nos acompanham mais uma vez aqui. É um prazer estar com vocês aqui na nossa coluna Plenos Poderes.
Boa tarde, Rodrigo.
Rodrigo, que semana, né? Passou tanta coisa que eu achei que algumas coisas que tinham acontecido já nessa semana tinham sido da semana passada. Por onde começar, né? Acho que talvez para a gente começar mais pelo mais imediato, né? Poderíamos começar falando sobre esse recuo do Bolsonaro, né? A gente teve essa semana um aumento do tom do Bolsonaro no dia 7 de setembro contra o STF, particularmente contra o Alexandre de Moraes. Bom, caminhoneiros chorando com o estado de sítio, fake, que não era estado de sítio, e o Bolsonaro voltando atrás com uma carta mostrando-se moderado. O que você achou desse suposto recuo do Bolsonaro, para começar, Rodrigo?
Bom, para começar, só dizendo que a gente assiste um país em transe, né? Foram cenas insólitas. Essa mesmo que você acabou de descrever aí, para quem não viu, os caminhoneiros que apoiavam o Bolsonaro em Brasília acreditaram que ele tinha declarado o estado de sítio. Isso virou até piada, e as pessoas começaram a tirar fotografia nos sítios, na fazenda, no meio do mato. Falaram, isso para mim é estado de sítio, o que eu conheço é esse aqui. Um sujeito com o pé para cima no meio do mato, né? O único estado de sítio, por enquanto, ainda bem no Brasil. Mas, além desse país em transe, nós tivemos a volta do morto-vivo, né? Que foi a volta do Michel Temer. Se o dia 7 de setembro no Brasil é o dia da independência, nós temos o dia do Fico, né, na história brasileira, o dia que o Dom Pedro disse que ficava, o dia do Fico também, que foi em abril. Agora temos o dia do arrego. O dia 9 de setembro entra para a história como o dia do arrego, ou o dia do recuo. Só que a gente tem que avaliar se esse recuo é para valer ou se não é para valer, né? O Bolsonaro já, em outros momentos, adotou essa estratégia de, diante do perigo, ele age como se estivesse numa guerra permanentemente, né, o Bolsonaro. Então, se o sujeito está na guerra e está no perigo de ter as suas tropas destroçadas, ele recua e faz um acordo provisório para recuperar forças. É isso que ele fez. Sentindo o perigo iminente de talvez perder o mandato ou ter algum dos filhos preso, depois do desastre daquela declaração que ele dizia que não ia mais aceitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. A elite brasileira liberal foi para cima dele no dia 8, ao mesmo tempo os caminhoneiros que acreditavam em estado de sítio pararam o país, a gente ia para um estado de confronto em que ele, acho que ele fez as contas e viu que perderia, e aí recuou. Quem entrou nesse meio do caminho para organizar ou negociar esse recuo foi o Michel Temer, minha gente, que saiu do poder com 5% de aprovação. Então, Rodrigo, o Bolsonaro recorreu ao Michel Temer para mostrar a situação em que nós estamos, né? E, assim, só para deixar bem claro, eu estou falando de recuo entre aspas, assim, nós temos que ver quanto tempo dura esse recuo. O Bolsonaro já fez isso outras vezes, o ano passado, lembram? Que ele negociou, todo mundo falou, agora ele entrou no jogo da política, porque ele queria eleger o presidente da Câmara. Ele viu que ali era um perigo para ele também. Se o Rodrigo Maia elege o presidente da Câmara, a história de 2021 seria outra. Então, o Bolsonaro recuou aquele momento para eleger o Lira. assim que elegeu, voltou à carga com tudo. Ele pode fazer a mesma coisa agora se ele conseguir recuperar a força, né?
Rodrigo, você falou, né, dessa decisão de recuar do Bolsonaro. Você acha que existe alguma possibilidade de que essa decisão não tenha vindo dele, que tenha sido de um círculo, seja de militares ou do próprio Congresso, das alianças que o Bolsonaro tem que fazer?
Eu acho que não existe uma coisa assim única que vai, alguém bate na porta e fala, presidente, ou o senhor faz isso ou o senhor está preso, né? E assim, eu acho que é uma leitura do quadro político, né? Quem está ali no centro do poder vai fazendo a leitura, vai colhendo informações, então ele colhe do lado dos militares. Ficaram quietos, né? Vocês notaram isso, né? Eles sumiram do mapa. E ficar quieto significa que estavam observando e não deram apoio ostensivo ao Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro. Foi um ato bolsonarista, em que ele fez com uma parcela do agronegócio, com lideranças evangélicas e com a turma barra pesada, sabe-se lá de onde, de milícia, de polícia e tal. Mas, então eu acho que isso foi uma leitura de que ele corria risco, somada a um grande descontentamento da elite tradicional brasileira. A Bolsa desabou no dia 8, né? A Bolsa deu um sinal para o Bolsonaro. A elite disse assim, olha, Bolsonaro acabou. O Bolsonaro ficou com o agro, mas ficaria sem o mercado financeiro, que acho que fez a leitura de que nesse nível de confronto o país vai para uma situação em que todo mundo vai perder dinheiro, é melhor tirar o cara. Então, começaram as conversas para o impeachment. E aí ele recuou rapidamente antes que isso avançasse para uma situação que poderia sair de controle, né? Então, foi uma medida assim, de sanear, de traçar assim, sabe, uma linha de saneamento para preservar o que ele tem e se manter e tentar se fortalecer para um próximo salto. O que eu acho que é uma leitura também para a gente fazer, a cada vez que ele faz isso e recua e recupera a força, o próximo avanço vem sem o mesmo ímpeto, porque ele perde pedaços da tropa. É só a gente ver, né, vocês, quem está nos ouvindo, acompanhou na internet, nos meios de comunicação, apoiadores de Bolsonaro chorando depois que ele fez a cartinha pedindo desculpas. Chorando, dizendo, não, ele traiu. Né? Isso. É um sentimento de que ele traiu. Depois ele tentou dizer, não, entendo, preciso entender, foi um recuo, mas daqui a pouco vocês vão ver que foi pelo bem do país. Mas tudo bem, uma parte até acredita no Bolsonaro, mas a cada vez que ele faz isso, ele fica menor, ele vai perdendo. Como ele perdeu quando o Moro saiu, ele jogou fora aquela coisa da Lava Jato. Agora ele perde esse discurso de prendo, arrebento, estado de sítio, vamos para cima. Ele perde, porque ninguém mais vai acreditar nisso, né? Em se mover até Brasília para fechar o Congresso e o Supremo e nada acontece. Então, não é que ele desapareceu politicamente, mas ficou mais fraco. E essa é a leitura que nós temos que fazer. Será que ele consegue recuperar a força? Ele precisa provar aquela mudança no Congresso dos precatórios para ter dinheiro para um novo auxílio social, emergencial, um novo Bolsa Família. Ele quer muito fazer isso. Se ele conseguir, pode ser que em 2022 ele volte com o discurso, com a discurseira de confrontação. Se ele não conseguir, ele vai virar o que os americanos chamam de pato manco, né? Vai mancando até o final do mandato e corre o risco de não ir ao segundo turno, etc. Agora, o impeachment, por parte da elite brasileira, essa manobra do Temer segura o impeachment. Eles não precisam do impeachment. Deixa o Bolsonaro aí e o Arthur Lira tocando as maldades no Congresso, né?
Pois é, Rodrigo, eu quero aproveitar esse ponto que você falou mais uma vez do Temer, da mesma forma em que as ações ou as falas do Bolsonaro no dia 7 provocaram no dia 8 uma queda no valor das ações, a queda na bolsa, aumento no dólar. Quando ele faz a cartinha, na verdade o Temer faz a cartinha, no momento seguinte já tem a recuperação da bolsa, o dólar volta a cair. Esse arranjo que começa a ser instituído ou sendo colocado através desse Temer, pode servir também como uma forma de reorganizar essas forças para um antipetismo e ir contra o ex-presidente Lula?
Totalmente. Eu acho que é uma tentativa de reorganização das forças que estiveram unificadas na derrubada da Dilma, depois se dividiram em 2018, no primeiro turno, né? Uma parte foi com o Alckmin, fracassou, outra parte foi com o Bolsonaro e ganhou. Voltaram a se unificar logo no começo do governo Bolsonaro, né? Ali no segundo turno já. Né? A direita se unificou em torno do Bolsonaro e no começo do mandato. Tanto que ali se unificaram os liberais, a Lava Jato, né, com o Moro no governo, e a extrema-direita com o Bolsonaro. Com a queda do Moro, houve nova divisão. Agora houve uma divisão parte do mercado financeiro, também já estava se afastando. A entrada do Temer e essa cartinha é uma tentativa de cimentar de novo esse bloco. A dúvida é, cimenta esse bloco com o Bolsonaro em 2022 ou cimenta esse bloco para dar alguma garantia para o Bolsonaro de que ele não vai preso e lançar um nome novo para enfrentar o Lula? E quando eu digo novo, talvez seja novo mesmo, não é nenhum desses que estão aí. Pode ser uma candidatura nova, construída na base do lava-jatismo de novo, contra a corrupção, vão voltar as denúncias contra o Lula. E essa é a tentativa deles. Eu não quero dizer que vai dar certo, porque eles não têm o que oferecer ao Brasil, gente. Temer e Bolsonaro. É desemprego, é morte, é pandemia, é a política de combustível criminosa que nós estamos vendo que resultado. Então, do ponto de vista político, operacional, nos acertos por cima, pode ser bem sucedido, parece que foi. Mas na hora da urna, se a gente chegar até a urna sem golpe, com Lula podendo ser candidato, eles vão ter muita dificuldade de criar essa alternativa. Mas vão tentar. Eu acho que é um sinal de que eles estão tentando reorganizar o campo e reunificar, cimentar, né, de novo esse campo que estava destroçado, né, nos últimos meses.
E vamos lembrar o Alessandro Vieira, que hoje acaba de lançar sua candidatura, um lavajatista de três costados, né?
Sim, e assim, exatamente. Eu entrevistei outro dia o Felipe Nunes, que é um dono de uma empresa chamada Quest, que faz pesquisas em Minas Gerais. Ele é cientista social de formação, é um jovem e tem essa empresa de pesquisa. E perguntei isso para ele, né? O que você acha na terceira via? Ele falou, olha, a tal da terceira via, Dória e Ciro, eu não vejo muita chance, porque são nomes já conhecidos e que não saem de 5, 7, 10%. Eu acho que quem tem grandes chances, olhando as pesquisas, inclusive as qualitativas, seriam nomes novos, mas não um nome novo no estilo Bolsonaro, Jânio Quadros, Tresloucado, que finge que vem de fora. Não, nomes que tenham uma certa respeitabilidade, que sejam políticos, ponderados, ou que tenham imagem de ponderado, que vendam alguma experiência, mas que sejam novidades. Então ele falou na Simone Tebet, no Alessandro Vieira e no Eduardo Leite, lá o governador do Rio Grande do Sul. São três nomes que podem ser construídos, não sei se para ganhar, mas para dar trabalho, né? Para oferecer uma alternativa de poder ao Lula, e acho que isso que eles estão começando a organizar nesse campo da direita tradicional, não?
Rodrigo, já que você trouxe o nome do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é um dos nomes que aderiu a essa próxima marcha do dia 12, que tem sido outro assunto polêmico da semana. Sim. Pelo menos nas redes, né? Está mais ou menos pacificado em um certo setor da esquerda, né? A CUT já falou que não vai participar. Vários movimentos populares também não vão participar dessa convocatória para o próximo dia 12. Mas existe uma, digamos, tem atores, inclusive de esquerda, né? Algumas personalidades de esquerda que estão se somando. Qual que é a sua avaliação em relação a essa mobilização e a polêmica que se gerou em torno dela?
Eu acho que essa mobilização, aliás, para que as pessoas entendam, dia 12 é uma convocação do MBL, que é um movimento de direita quase fascista, que apoiou o Bolsonaro.
E vem para a rua, né?
Vem para a rua também. São esses grupos que fizeram o impeachment, né, o golpe contra a Dilma, as mobilizações de rua, foram bolsonaristas e depois se arrependeram, né, porque foram, enfim, viram a enrascada em que estavam. Estão convocando esse ato para o dia 12, que a linha era nem Bolsonaro nem Lula, mas numa linha de pelo impeachment do Bolsonaro, para defender a democracia diante dos ataques do Bolsonaro. Agora que o Temer entrou em cena, para que serve o MBL? O MBL servia para fazer agitação quando você não tinha os políticos profissionais trabalhando. Entre o Kim Kataguri e o Michel Temer, quem que você acha que, né, que tem mais capacidade de organizar as coisas para a direita, né? Então, eu acho que tende a ser uma manifestação, não estou dizendo que vai ser um fracasso completo, mas ela esvazia um pouco, né? Porque ela perde um pouco o sentido se o risco de impeachment deu uma esvaziada com essa intervenção do Temer. Por outro lado, a esquerda mais organizada, assim, mais... como é que eu posso dizer? Mais responsável, já disse que não vai, né? Mais tradicional. PT não vai, CUT não vai. Eu vi o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, dizendo que o PSOL como instituição não vai ao ato do Kim Kataguri, do MBL. Mas eu vi deputadas, ou uma deputada pelo menos aqui de São Paulo, dizendo que vai do PSOL, dizendo, não, eu vou, eu acho que é importante. Então, eu vi professores
lideranças sindicais da área de professores dizendo que vão. Eu vi o Orlando do PCdoB dizendo que vai. Então tem setores, mas acho que vai ser minoritário, vai ser um grupo pequeno de esquerda que vai ali só para deixar uma porta aberta, tal, para conversar. Eu não sei se... Eu acho que a esquerda tem que organizar grandes manifestações, mas não pode ir como caudatária do MBL. Eu acho que fica ruim, né? Eu acho que fica muito ruim.
E tem também, digamos, uma hipótese de que, na verdade, o MBL, né, que não deixa de ser parte da direita, né, porque os seus principais dirigentes são de partidos de direita, né, os integrantes do MBL estão afiliados ao DEM, Patriota.
Extrema-direita, alguns deles.
Sim, extrema-direita, né, Patriota.
Entrava em escola para dizer que professor, para fiscalizar professor. É coisa fascista, entendeu? Esses caras são perigosos. Mas, enfim, desculpa te interromper.
Mauro. Não, só para perguntar isso, vinculando com a pergunta que o Rafa fez, se você acha que pode ter a ver com uma tentativa também de captar, digamos, o antibolsonarismo, né, de ter uma presença maior, de tirar a esquerda, digamos, o protagonismo da esquerda da oposição, né?
Eu acho que sim. Uma tentativa de construir uma imagem, ó, nós somos uma direita não bolsonarista, não temos nada a ver com o desastre, porque esse governo, né, na hora que chegar a eleição, vai ser o governo do desastre nacional, né? 600 mil mortos, 15 milhões de desempregados, a economia destroçada, pequenos empresários falidos, o meio ambiente com a Amazônia queimada. O que, que ele tem para oferecer? Uma área que o Bolsonaro tem para dizer, não, aqui eu sou vitorioso. Combate à corrupção. Aonde? O quê? Os filhos envolvidos com rachadinha, todos eles ameaçados de prisão. Então, a direita, essa direita esperta aí do MBL, tenta se desvincular do Bolsonaro e mostrar que consegue ainda mobilizar para tentar justamente ajudar a construir uma alternativa, como nós estávamos falando aí, desses nomes. Simone Tebet, Alessandro Vieira, essa turma que vai dizer nem Bolsonaro nem Lula, não queremos os extremos. Acontece que o MBL é extrema-direita, então é um discurso falsificado. Mas é uma tentativa, né? É uma tentativa.
Rodrigo Viana, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual mais uma vez.
Eu é que agradeço a vocês. Só uma última coisinha. O Lula, sim, claro, que foi bem, né? Gravou aquela antes do 7 de setembro, no dia 6.
Fez um pronunciamento, né?
Belíssimo pronunciamento em que falou de tudo que o Bolsonaro não fala, né? No dia 7 de setembro, você tem que falar como é que o país vai gerar emprego, vai combater a desigualdade, vai trazer de volta os programas sociais, vai melhorar a economia. O Lula falou de tudo isso. Falou como estadista e o Bolsonaro falou como um agitador de cervejaria nazista na Alemanha nos anos 30, nos anos 20, né? Que é o que ele é, né? Então, o Lula falou como estadista e acho que ele consolidou ainda mais essa imagem, a diferença dele para o Bolsonaro. A gente está falando muito da direita, mas o Lula lidera um bloco grande hoje. 40% do país no primeiro turno estaria disposto aí com o Lula. Então, importante o que o Lula sinalizou também no dia 7 de setembro, isso não pode passar em branco, né?
Já que você trouxe esse assunto, então, só para fechar mesmo, Rodrigo, no mesmo dia, no 7 de setembro, né, o Jornal Nacional, bom, que acompanhou a Globo, o G1 também, eles tiveram um tom de avaliação bastante crítico, né, dos atos do Bolsonaro e também, ao mesmo tempo...
Mostraram, enfim, falando... os atos da oposição com as bandeiras vermelhas, dizendo... Ali estavam os defensores da democracia pela primeira
Exatamente.
Vez.
Exatamente, foi elogioso isso que eu ia falar, né? Falaram que, bom, sindicatos, movimentos saíram para defender vacina, né, e a democracia, o que é verdade, mas foi meio chocante. Qual foi a sua avaliação dessa, talvez, mudança de postura da Globo em particular?
Eu acho que assim, é uma sinalização do tipo, não somos aliados, né? Nós vamos continuar. Eu acho que a gente não pode se iludir. É uma aproximação puramente tática desse momento em que o inimigo principal é o Bolsonaro. A Globo morre de medo do Bolsonaro não renovar a concessão, né? Não renovar a concessão da Globo, né? Pressionar no Congresso para não renovar a concessão. Então, é um movimento tático, querendo dizer, Lula, PT, nós somos adversários, mas nesse momento estamos juntos. Então, foi isso. Agora, a Globo está participando, com certeza, da construção dessa tal terceira via, que pode virar a segunda via, né? Se eles conseguem desmontar o Bolsonaro, desossar o Bolsonaro, e e construir uma outra alternativa, a Globo estará nisso. Não estará com Lula, com certeza, não. Né? Não podemos ter ilusão.
A gente conversou aqui com um jornalista, analista político no Brasil Fato, Rodrigo Viana, na coluna Plenos Poderes. Rodrigo, novamente, muitíssimo obrigado.
Um abraço do Mauro e Rafa e a todo mundo que nos acompanha. Valeu, gente. Até semana.
Um ótimo fim de semana, Rodrigo. Conversamos com Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:40 e o Superior Tribunal de Justiça garante a permanência de famílias em projeto de desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro. O juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região havia determinado a reintegração de posse onde funcionava o projeto Oswalda de Oliveira no norte do estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, a repórter Jaqueline Deister traz as informações.
O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade manter as famílias que vivem no PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira, localizado em Macaé, no Rio de Janeiro. A votação iniciada por sistema eletrônico no último dia 2 foi concluída na última quarta-feira, dia 8, após a manifestação de 15 ministros. Em nota, o MST disse que a vitória no STJ é do conjunto de organizações que compõem o projeto e lutam por uma reforma agrária popular, com um modelo agroecológico para uma sociedade mais justa. A decisão ainda será confirmada na votação de recursos da própria Corte e do Superior Tribunal Federal. O PDS Oswaldo de Oliveira possui 63 famílias, ocupa um território de 1.600 hectares e é referência na produção familiar e agroecológica no estado do Rio de Janeiro. Com 3 áreas de produção coletiva, os camponeses plantam abóbora, aipim, banana, verdura, batata doce e feijão, e escoam as produções para feiras dentro e fora do município de Macaé e escolas que participam do PNAE, o Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar. A decisão do STJ foi uma reviravolta do caso. Em novembro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu pela reintegração de posse, expulsando as famílias do local. No entanto, o presidente do STJ, Humberto Martins, suspendeu a ordem de despejo. Assim, as 63 famílias puderam permanecer no local, mas ainda inseguras. Foi apenas com a decisão desta semana que a manutenção do PDS foi confirmada. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
5:42 e na Câmara dos Deputados, relator da PEC dos precatórios defende proposta, mas críticos falam em calote. As informações com a repórter Noelle Nobre.
O relator da chamada PEC dos precatórios, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defendeu a constitucionalidade da proposta, apesar das críticas feitas por especialistas e outros parlamentares que a consideram inconstitucional e dizem que a medida promoverá um calote em credores do governo. A matéria foi tema de uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Apresentada pelo Poder Executivo, a PEC muda o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com sentença judicial definitiva. Até 2029, aqueles com valor acima de 60 mil salários mínimos, ou 66 milhões de reais atualmente, poderão ser quitados com a entrada de 15% e 9 parcelas anuais. Darcy de Matos, que já apresentou à CCJ um parecer pela constitucionalidade da proposta, afirmou que a matéria não ofende a forma federativa de Estado nem fere a separação de poderes. Segundo o governo, a PEC é necessária porque em 2022 o montante em precatórios deverá alcançar mais de 89 bilhões de reais, um acréscimo de quase 34 bilhões e meio de reais em relação a 2021. Esse valor, conforme a argumentação, poderá comprometer os demais gastos do Executivo. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano de Alencar, expôs o problema.
O nosso intuito aqui nunca foi um intuito de trazer regras que sejam prejudiciais à sociedade. O que a gente enfrenta neste momento, na verdade, é um momento em que a gente tem que pensar como é que a gente vai lidar com esse aumento absolutamente expressivo de precatórios e sem uma perspectiva, neste momento, de baixa nesse volume. Pelo contrário.
Darcy de Matos concordou.
O gráfico que foi colocado aqui demonstra que, em 2010, os precatórios significavam 11% das despesas discricionárias, que são infraestrutura, energia, políticas públicas. E, em 2022, significa 90% das despesas discricionárias.
A análise dos críticos, no entanto, é de que a PEC dos precatórios é inconstitucional e o parecer de Darcy de Matos deveria ser revisto. Para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, o parcelamento proposto configura calote.
Então, se você não paga no data prevista no contrato, explícito ou implícito, isso é um calote. E mais do que isso, é um calote decretado por decisão unilateral contra indefesos credores, sejam eles estados, municípios, proprietários de fazendas que foram desapropriadas, um idoso que não teve o cálculo adequado para sua aposentadoria e assim por diante.
Segundo a professora da Fundação Getúlio Vargas, Tatiane Piscitelli, o Poder Executivo já tinha conhecimento desses valores e do aumento desse tipo de despesa nos últimos anos.
O que parece que está em jogo, na verdade, é uma escolha claramente política, no sentido de que nós vamos escolher descumprir decisões judiciais transitadas em julgado exatamente para abrir espaço orçamentário para despesas que são mais interessantes, e eu ousaria dizer mais interessantes, inclusive da perspectiva eleitoral.
Outra preocupação dos críticos da matéria se deve ao fato de que boa parte dos precatórios é relativa a dívidas do antigo Fundef, o Fundo do Ensino Fundamental, ou seja, recursos para a educação pública. A sugestão de alguns participantes do debate é que a Câmara adote uma proposta que está sendo encampada pelo primeiro vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O parlamentar defende que se retirem os precatórios do teto de gastos. A regra que limita o crescimento das despesas públicas à variação da inflação. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Jornal Brasil Atual, é hora da gente conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente vai conversar com a repórter Cida de Oliveira, que preparou matéria para o portal da Rede Brasil Atual, falando do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que é o relator da ação que julga o marco temporal, a pertinência ou não do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Cida, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Qual é a sua avaliação desse voto do relator e qual é a sua expectativa para o encerramento dessa questão que tem mobilizado tanto os indígenas há tanto tempo já aqui no Brasil?
Rafa, a gente está indo para o final de uma semana e finalmente trouxe algum fato novo nesse julgamento, porque como você acompanha, sempre surgia alguma novidade e o julgamento não caminhava e ficava todo mundo na expectativa, né? E ontem o ministro Luiz Fachin, que é o relator da ação, ele finalmente conseguiu concluir o voto dele. E o voto dele foi um voto que atendeu muito às expectativas e às reivindicações dos povos indígenas. Quer dizer, ele confirmou, em última instância, o que o Fachin disse ontem foi: marco temporal não, com toda a jurisprudência e tudo mais. Ele colocou muito claro que a terra para o indígena, ela não tem o mesmo valor de mercado, de venda, não tem aquele valor comercial que tem quando a gente está falando de outras negociações. Quer dizer, a terra tem um valor diferente para os povos indígenas, porque ali está o quê? É a vida dele, a relação dele, né? É uma coisa que vai além, espiritualidade. E o Fachin deixou isso claro diversas vezes, chegou a enfatizar. Então, esses valores, esses direitos, o direito fundamental do índio à terra, isso tudo foi muito enfatizado pelo ministro, né? Então, a gente espera que o voto dele seja seguido pelos outros ministros que votam agora. Então, por exemplo, o ministro Nunes Marques, ele começou a fazer a leitura do voto dele, que fica agora para quarta-feira que vem, quando terá continuidade da sessão do julgamento. Os povos indígenas que estão acampados já há várias semanas em Brasília, eles não podiam estar mais satisfeitos, Rafa. E tanto é assim que eles estavam ontem, eles receberam com festa mesmo, né? Diversos vídeos, fotos, enfim, mostrou mesmo a alegria, né? O contentamento deles ao receber esse voto, porque o Fachin, ele votou completamente contrário ao marco temporal e, ao mesmo tempo, favorável aos índios Xokleng, que são aqueles que estão no alvo da ação, que são os índios que estão com problemas com o governo de Santa Catarina.
Foi essa disputa que gerou essa discussão a partir de Santa Catarina, que chegou até o Supremo Tribunal Federal, a garantia da titularidade, ou seja, do pertencimento dessas terras aos povos originários. E aí a gente percebe também, Cida, que essa questão ela é fundamental porque existem ainda outros projetos que tramitam na Câmara dos Deputados que vão contra esses direitos indígenas. E essa decisão do Supremo, no caso da rejeição dessa tese do marco temporal, é fundamental para barrar outras iniciativas, né, Cida?
É verdade, Rafa. Quer dizer, essa pressão que você faz, quer dizer, desde o começo, porque já desde o primeiro semestre, né, já existe aí a tentativa de conclusão desse julgamento, né? Então, desde então, tem havido uma grande concentração de povos indígenas em Brasília, justamente sobre o marco temporal, mas também sobre esses outros projetos aí que tramitam, que você colocou bem. Quando a gente tem um voto favorável aos direitos dos indígenas, né, como houve ontem, vinda do ministro Fachin, isso daí meio que reforça também a luta desses povos. E não é só a luta, mas também o entendimento jurídico do que está sendo debatido, do que está sendo reivindicado. Porque são projetos que eles são completamente contrários ao que o Supremo tem mostrado agora em termos de direito. Os indígenas, eles ganham agora mais vigor nessa luta deles contra esses projetos todos, porque o que a gente está falando? A gente está sempre falando da terra, não é verdade, Rafa?
Sim.
A gente está falando, quer dizer, a gente está falando do marco temporal, ao mesmo tempo em que o governo apresenta diversos projetos que facilitam o quê? A exploração indevida dos territórios deles, coisa da mineração e diversas outras atividades econômicas. São pelo menos, acho que, 4 projetos de lei. Ainda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela divulgou um documento ontem, manifestando justamente preocupação com esses projetos em tramitação, porque eles constituem uma ameaça aos direitos dos povos indígenas, né? Quer dizer, são decretos que autorizam o presidente a excluir o Brasil da obrigação de seguir os preceitos da Organização Internacional do Trabalho, né? A gente está falando da Convenção 169, a gente está falando também de um outro PL que flexibiliza e até extingue requisitos ambientais para projetos agrícolas e energéticos, e também aqueles que liberam as terras para mineração de hidrocarbonetos, né? A gente imagina que sejam grandes empreendimentos de exploração. Então, a gente aguarda agora para a semana que vem, quarta-feira, a continuidade do julgamento, né? E a gente espera também que o ministro, o relator, ele seja seguido, né, no voto dele, e que finalmente a gente possa ter uma solução justa para esse caso, né, Rafa?
Sem dúvida. Bom, todos os detalhes desse julgamento, o balanço, a repercussão também das entidades que apoiam as causas dos povos indígenas, nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, matéria da Cida de Oliveira, quem agradeço pela participação aqui no jornal. Cida, forte abraço para você e a gente volta a se falar.
Tá certo, então. Um abraço para você e para os ouvintes, Rafa.
A gente conversou com a Cida de Oliveira aqui no jornal Brasil Atual.
Cinco horas e 53 minutos. Continuando falando sobre o assunto, mulheres indígenas reunidas em Brasília comemoraram ontem o voto do ministro do STF, Edson Fachin, contra o chamado marco temporal. A programação da Marcha das Mulheres Indígenas deve se estender até amanhã. Quem vai trazer mais informações é a repórter Júlia Pereira.
Na tarde de ontem, em mais um dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin votou contra o marco temporal, Tese que determina que as terras indígenas só poderão ser demarcadas caso comprovada a ocupação no dia em que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. O julgamento deve ser retomado na próxima semana para a continuidade do voto de Cássio Nunes Marques, que pediu adiamento da sessão, e também dos outros ministros da corte. Simone Eloy Amado, do Conselho do Povo Terena, ressalta a importância da demarcação dos territórios para a continuidade da cultura dos povos indígenas.
É importante porque isso foi nos garantido, né, na Constituição Federal de 88. Ninguém nos tira isso. E é importante porque o direito da terra é o principal para os povos indígenas. O direito de plantar, de colher, de praticar as nossas culturas, de ensinar a realidade para nossas crianças. É importante a demarcação do nosso território para que dê continuidade às futuras gerações, à prática da nossa cultura.
O voto do ministro Edson Fachin contra o marco temporal foi comemorado pelas 5 mil mulheres de 172 povos indígenas que estão em Brasília. Desde o último dia 7, elas estão reunidas na capital federal para a segunda Marcha das Mulheres Indígenas, evento que se estende até amanhã, no sábado, dia 11 de setembro. Para Shirley Pancará, co-deputada estadual da bancada ativista do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo, a marcha é essencial para fortalecer a luta das mulheres indígenas e para a troca de saberes entre os diferentes povos.
Quando se encontra aqui nestes momentos, a gente socializa saberes, a gente ouve as mulheres, a gente acolhe e tem toda essa importância, além de estar fortalecendo. Nós estamos agora nessa luta aqui contra o marco temporal, contra esses retrocessos, e temos essa força e essa importância de sermos mulheres indígenas, protetora da natureza e dos direitos dos povos indígenas, né? Não só para as mulheres, mas para os nossos povos indígenas.
Com o tema Mulheres Originárias Reflorestando Mentes para a Cura da Terra, as mulheres estão realizando diversas atividades, como reuniões, cantos, danças e apresentações tradicionais dos diferentes povos indígenas.
Dia 7 foi dado o início da acolhida, com nossos cantos e danças, nossa união e força espiritual. No dia 8, nós tivemos os nossos cantos, nossas danças, nossas rodas de conversas, cada delegação também fazendo em vários momentos suas reuniões. Hoje nós vamos ter um desfile com as mulheres indígenas, né? Cada uma trazendo, descolonizando a moda, né? Trazendo como nós, não enquanto aquele padrão que as pessoas cobram de moda, mas enquanto nossas vestimentas e importância que ela tem para nós.
Além dessas atividades, também será realizada a própria marcha, em que as mulheres saem do acampamento às ruas da capital federal em um ato em defesa da justiça, liberdade e a demarcação de terras. A marcha estava marcada para acontecer ontem, porém foi adiada para esta manhã para evitar confrontos causados por apoiadores de Bolsonaro que permanecem em Brasília desde o dia 7, data em que aconteceu a mobilização a favor do governo, como explica Simone Eloy Amado.
Nós não conseguimos realizar a marcha devido à grande movimentação e ameaça de pessoas que estão se manifestando aqui em Brasília a favor do governo Bolsonaro. Então, para medida de segurança das mulheres, crianças, anciãs, lideranças, pajé que estão no acampamento, foi decidido pelas mulheres, né, indígenas de várias regiões do país que não vamos sair do acampamento. E a atividade vai ser realizada externamente, como está sendo. Agora, no período da tarde, de quinta-feira, hoje, dia 9, nós estamos acompanhando o julgamento de recurso extraordinário que julga a tese do marco temporal, né?
Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
Agora, quem contribuir com a TVT e a Rádio Brasil Atual vai ganhar desconto de 10% na compra de produtos orgânicos e agroecológicos de cooperativas da agricultura familiar e reforma agrária na loja do Armazém do Campo. Você ajuda a fortalecer a TVT e a Rádio Brasil Atual e ainda leva alimentos mais saudáveis para a sua mesa. A promoção vale apenas para os assinantes da cidade de São Paulo e fica no ar por prazo limitado. Veja como participar. Acesse www.catarse.me/TVT. A TVT e a Rádio Brasil Atual agradecem.
Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
Pontualmente, 18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Jornal Brasil Atual, de segunda tarde, 6 horas em ponto, e a gente fala aqui de São Paulo, porque ontem, na manhã de ontem, quinta-feira, 9 de setembro, famílias da ocupação localizada na rua Serra Redonda, no bairro da Vila Prudente, passaram por momentos de angústia. Às 6 da manhã, representantes da subprefeitura da Vila Prudente foram ao local para a remoção dessas famílias. Movimentos sociais, advogados e parlamentares conseguiram entrar em acordo com a subprefeitura e barrar o despejo. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Bora.
Enquanto moradores e movimentos sociais dialogavam com a subprefeitura de Vila Prudente para impedir a remoção de cerca de 150 pessoas de uma ocupação no bairro, o prefeito Ricardo Nunes sancionava o novo programa habitacional da cidade Pode Entrar para a produção de moradias de interesse social no município. Marina Onofre, liderança do Movimento por Moradia, comenta que as famílias desta ocupação estão em situação de extrema vulnerabilidade. A ocupação não tem banheiro, não tem cozinha, não tem fogão. Recentemente, foi possível fazer instalação de luz. São barracos para que as famílias possam dormir protegidas da chuva ou do frio. Para Marina, a atuação da subprefeitura é um absurdo ao verem pessoas nesta situação e preferirem que elas vão para a rua.
Porque é um conjunto, é um espaço ocioso há mais de 30 anos, nunca fizeram nada para a comunidade, porque tem uma favela embaixo. Tem venezuelano, para você ter uma ideia. Estavam morando embaixo de lona, aproveitaram a invasão e também moraram. Estão morando lá, sabe? É precariedade total, é vulnerabilidade social. A dificuldade do começo, tem luz agora, eles estavam no escuro. Aí foram uma vez, olha, isso aqui pode pegar fogo, porque era lampião, era vela. Conseguimos puxar uma rede de luz, agora tem luz. Então, quando tem luz, favorece, melhora, né? Queria tirar na precariedade, e vai pôr aonde esse povo, meu Deus? E outra, eu acho assim, um absurdo, parece ditatorial até, parece ditadura. Vai tirar e pronto. Mas não vai no cadastro, não vai conversar com as famílias. Fomos pegos de sopetão, por acaso vazou a informação. Senão estava tudo no chão. Esse povo estava agora na rua, na chuva, com os móveis tudo quebrado.
Aproximadamente 120 homens, entre funcionários da prefeitura e policiais da GCM, foram mobilizados para a remoção das famílias. Além de viaturas, tratores e caminhões, havia ferramentas para auxiliar na derrubada dos barracos. Alexandre Bonfim, mais conhecido como Kiko, conselheiro municipal de habitação e integrante da CMP, Central de Movimentos Populares, explica que após muita conversa, foi possível uma negociação para demolir apenas os barracos que não estavam em uso.
A gente estava preocupado com a questão de eles fazerem violação de direito, e é o que ia acontecer. Porque não tinha assistência social, não tinha conselho tutelar, não tinha conselho do idoso, simplesmente isso, o aparato que eles tinham lá era para derrubar tudo. Quando nós chegamos lá, eles, através de muito diálogo, muita ligação para muita gente, conseguimos chegar no entendimento de desmanchar somente onde não tinha ninguém morando. Aonde tinha família, continuou, eles não desmancharam.
Eduardo Abramovic, advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, entidade conveniada à Defensoria Pública que atende casos de conflitos fundiários urbanos, avalia que a subprefeitura agiu na surdina e não havia mandado judicial para realizar a remoção.
Então, sem qualquer aviso, sem qualquer possibilidade de defesa e as escondidas, né, porque o intuito era que não tivesse presente advogados e movimentos sociais para tentar negociar com a prefeitura, eles tentaram remover essas famílias, né? O processo judicial continua em andamento na área privada, né? Na área particular, e agora a gente tem que ver qual vai ser os próximos passos da subprefeitura, né? Responsável pelo desfazimento das residências.
De acordo com o advogado do Centro Gaspar Garcia, funcionários da subprefeitura fecharam a entrada da ocupação com cilindros de concreto, com a justificativa de que era para não expandir a ocupação, o que dificulta a passagem das famílias em casos de emergência. Para Eduardo, o recuo na tentativa de despejo pode ser considerado uma vitória. E agora é acompanhar o caso e esperar.
Foi uma vitória, acredito hoje, né? Conseguimos garantir a moradia de grande parte da comunidade, mas a ameaça não acabou, né? Ela é constante, tem que permanecer vigilante, né? Para ver os próximos passos da prefeitura.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
18:06. O Cerrado já perdeu 26,5 milhões de hectares de vegetação nativa de 1985 a 2020 e a agropecuária é responsável por 98,8% do desmatamento. Os dados foram divulgados em pesquisa publicada nesta sexta-feira pelo projeto Map Biomas. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, com 198 milhões de hectares. Porém, entre 2010 a 2020, a vegetação nativa reduziu cerca de 6 milhões de hectares. O monitoramento mostra que o Mato Grosso foi o estado que mais permitiu a supressão de vegetação nativa e 6,8 milhões de hectares foram desmatados ali. Em seguida vem Goiás, com 4 milhões de hectares suprimidos, e Mato Grosso do Sul, com outros 3,4 milhões de hectares. A supressão da vegetação no Cerrado é motivada por três fatores, segundo o ecólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Demerson Consciani: agricultura, pastagem e expansão urbana. Entretanto, quase 99% foi de responsabilidade da agropecuária. O estudo aponta que a agricultura cresceu 460% no Cerrado desde 1985 e ocupa uma área maior que o estado do Paraná. Outro exemplo citado é a Bahia, que quintuplicou a área para cultivo em 36 anos.
6:07 e o governo de João Dória vai pagar uma bolsa de R$ 1.000 em duas parcelas para 100 mil empreendedores paulistas que se formalizarem e participarem de um curso de formação. O programa chamado Bolsa do Povo Empreendedor recebe inscrições a partir de hoje até o dia 19. Os cursos de qualificação, com carga horária de 10 a 20 horas, são oferecidos em parceria com o Sebrae, em atividades que podem ser acompanhadas virtual ou presencialmente. A instituição disponibilizou 1.500 salas de aula no estado. Serão tratados no curso temas como separação de recursos pessoais e da empresa, estratégias de vendas, digitalização e formalização do negócio. Segundo Patrícia Ellen, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o programa terá como público preferencial mulheres, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Ellen diz que esses grupos foram escolhidos por terem sido mais afetados pela pandemia.
Horas 8 minutos. Tá Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que os principais reservatórios de usinas hidrelétricas estão próximos do limite mínimo de água para geração de energia. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
Responsável por 70% da água utilizada para gerar energia, os reservatórios de hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste estão chegando perto do limite mínimo de operação. A maior represa do sistema, Furnas, está com apenas 16% da capacidade. Outras 5 estão ainda mais baixas. Por segurança, é recomendado que as hidrelétricas interrompam a geração de energia quando o nível da água fica abaixo de 10%. Segundo o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ícaro Chaves, a situação é grave e os reservatórios e sistemas eólicos da região Nordeste é que têm segurado parte do fornecimento de energia.
A crise é muito grave, de fato, é muito grave. Por quê? Porque apesar de ter muita água armazenada no Nordeste e no Norte, né, a gente tem que lembrar que 70% da água armazenada nas nossas usinas hidrelétricas, elas estão na região Sudeste e Centro-Oeste. Né? Então, esse sistema é o sistema que está mais vulnerável hoje. Então, ontem, no dia de ontem, por exemplo, a gente tinha aqui nesse sistema Sudeste e Centro-Oeste, estava com menos de 20%, 19,59%, para ser mais exato, do nível desses reservatórios. Né? E está baixando rápido, né? A gente que acompanha diariamente a evolução do sistema percebe que está baixando muito rápido o nível desses reservatórios, que são, digamos assim, a caixa d'água do sistema elétrico brasileiro. Né? 70% da nossa água armazenada está nesse sistema. A gente tem, por outro lado, essa possibilidade de despacho da região Nordeste, principalmente, para a região, para a principal região consumidora, que é a região Sudeste, mas a gente está ainda no meio do período seco, né? Temos ainda praticamente todo o mês de setembro, todo o mês de outubro e a maior parte do mês de novembro, até que esses reservatórios comecem a encher. Então é uma situação muito, muito, muito complicada.
O Brasil vive uma situação contínua de redução das chuvas desde 2013, com um episódio bastante grave entre 2014 e 2015. E desde outubro de 2020, essa estiagem se tornou ainda mais grave, sendo considerada a pior crise hídrica em 91 anos. O problema é consequência do avanço do desmatamento, sobretudo do aumento das queimadas na Amazônia e da influência do fenômeno atmosférico Laninha, que reduz as chuvas. Ícaro destaca que o governo de Jair Bolsonaro não atuou para fazer a gestão dos reservatórios, mantendo a geração de energia nos mesmos patamares, mesmo com o nível das águas caindo rapidamente. O engenheiro avalia que havia maneiras de evitar que a situação chegasse à gravidade atual, mas o lucro dos empresários do setor de energia falou mais alto.
Essa situação que nós estamos vivendo, ela é de certa forma planejada. Então, o que acontece? Quando a gente fala do setor elétrico, nós estamos falando de um produto que ele é um monopólio natural e que é um produto que todo mundo precisa consumir, que não dá para substituir. Você não pode substituir a energia elétrica por outras coisas. Então, essa história de ter déficit de energia, um certo déficit, é interessante para os setores econômicos do setor elétrico. Para os setores que investem, as multinacionais, setor elétrico, o setor financeiro também está cada dia mais forte no setor elétrico. Por quê? Porque se há escassez de energia, o que acontece com o preço? O preço sobe. Então, vamos dizer assim, que de certa forma, no Brasil, a política do governo, tanto do governo Temer quanto do governo Bolsonaro, é de uma certa gestão da escassez. Né? Aparentemente, a situação saiu um pouco do controle esse ano. Né? Então, eu não acredito que o governo esteja satisfeito com a crise que está colocada, porque, ela, de fato, nós estamos no risco de falta de energia. Isso não interessa a ninguém. Agora, essa história de ter energia cara, isso não é ruim para todo mundo, é ruim para a gente que paga, né?
Como resposta, o governo Bolsonaro ativou todas as termoelétricas, que produzem energia mais cara. Enquanto em uma hidrelétrica o custo do megawatt-hora pode chegar a apenas R$ 50,00, há termoelétricas com custo de até R$ 3.000,00 por megawatt-hora. Essa diferença vai parar no bolso da população, já que o preço da energia elétrica aumentou quase 3 vezes mais que a inflação entre janeiro e agosto desse ano. Além disso, há um risco iminente de apagão nos próximos meses, porque o funcionamento das hidrelétricas depende da volta das chuvas, e os institutos que analisam o clima apontam que o fenômeno Laninha deve ocorrer novamente esse ano, explica Ícaro.
Não está descartada a possibilidade de a gente ter problemas mais sérios no sistema elétrico. O que pode acontecer daqui para frente? A gente tem duas opções. A gente pode contar com a sorte, ou seja, contar que o consumo não cresça tanto e contar que haja chuvas suficientes, né? Que a gente consiga passar por esse período seco sem maiores problemas. Ou então o governo pode ser mais prudente e lançar mão de algum tipo de racionamento, compulsivo, né? Porque racionamento nós já estamos vivendo através do aumento da tarifa de energia, porque há um risco grande da gente chegar ali pelo mês de outubro e novembro e ter os blackouts, né? Porque simplesmente não vai ter água suficiente nos reservatórios para acionar as turbinas, que é uma catástrofe.
Para o engenheiro, o caminho para evitar que a situação se repita é ampliar os investimentos na Eletrobras, paralisados por conta do projeto de privatização, investindo em gestão das águas e geração de energia solar e eólica. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:14. O emprego informal representa 70% dos novos postos de trabalho na América Latina. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, destaca que o desemprego persiste na região e pede ação para combater a crise. A recuperação econômica não está sendo capaz de criar postos de trabalho perdidos durante a pandemia de Covid-19. Quem vai trazer mais informações direto de Lisboa, em Portugal, é a repórter da ONU News, Leda Letra.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, revela que o trabalho informal representa 70% dos empregos criados desde o segundo semestre de 2020 em vários países da América Latina. No Brasil, por exemplo, a taxa é de 68%. Segundo a agência da ONU, o desemprego e a queda da participação na força de trabalho persistem devido aos impactos da pandemia de Covid-19 na economia. A OIT pede mais ação para combater a crise e criação de postos de trabalho de melhor qualidade. A recuperação econômica na região não é suficiente para trazer de volta os postos de empregos perdidos durante a pandemia. Com isso, o mercado de trabalho está marcado por uma alta taxa de desemprego e por uma forte prevalência do trabalho informal. O diretor da OIT para a América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, declarou que a região não está criando empregos com a qualidade e a quantidade necessárias. Pinheiro avalia que a situação é complexa, com desafios de grande magnitude. O representante lembra que os postos de trabalho informais geralmente são instáveis, com salários baixos e sem direitos ou proteção social. A análise da OIT revela ainda que há mais de 15 anos não se registrava na América Latina uma taxa tão baixa de participação econômica das mulheres. Da ONU News em Lisboa, Leda Letra.
6:16. Os Estados Unidos correm risco de ficar sem dinheiro em espécie em outubro, afirma a secretária do Tesouro, Janet Yellen. A secretária pediu ao Congresso que autorize aumento do limite da dívida para cobrir gastos. Quem explica a situação é a repórter Michele de Mello.
Esta seria a primeira vez na história que os Estados Unidos esgotariam suas reservas financeiras. Para impedir a bancarrota, Janet Yellen solicitou ao Congresso autorizar a emissão de novos títulos da dívida externa do país. O pedido da secretária do Tesouro foi feito através de carta na última quarta-feira, dia 8, às bancadas do Partido Democrata, que governa o país, e também do Partido Republicano, tanto na Câmara de Representantes como no Senado. Os Estados Unidos enfrentam uma das maiores crises das últimas décadas. Pela primeira vez na história, sua dívida externa superou o produto interno bruto do país. Agora, o Departamento do Tesouro solicita ao Parlamento poder endividar ainda mais o país a fim de custear o Estado. A secretária do Tesouro afirma que há um mês já deixaram de pagar as parcelas previdenciárias dos servidores públicos para diminuir os gastos, assim como aumentaram os juros para empréstimos a curto prazo. Agora, o vencimento da data de pagamento de vários impostos no dia 15 de setembro coloca em risco a Reserva Federal, já que haverá pouco dinheiro em circulação. Janet Yellen destacou ainda a necessidade de revisão do atual teto das dívidas dos Estados Unidos, a fim de evitar o que considerou uma possibilidade de danos irreparáveis na economia estadunidense e nos mercados financeiros mundiais. Até o momento, os líderes da bancada republicana se negaram a aumentar o limite do endividamento do Estado, enquanto os democratas planejam vincular o aumento da dívida à aprovação de novos projetos de financiamento. Um impasse no Capitólio poderia gerar um novo fechamento de instituições públicas estadunidenses, como aconteceu em 2019. Em 52 anos, o Congresso dos Estados Unidos alterou em 78 ocasiões o limite de endividamento do Estado. Desde 1944, com o Acordo de Bretton Woods, o mundo adotou o dólar estadunidense como moeda referência para o comércio exterior. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
6:19. E amanhã, o atentado às Torres Gêmeas em Nova York completa 20 anos. Para a pesquisadora estadunidense, o dia 11 de setembro criou um estado de supervigilância. Amanhã, inclusive, muitas atividades planejadas para marcar essa data redonda, 20 anos. Quem vai trazer os detalhes dessas movimentações é a repórter, o repórter Thales Schmidt, que faz a locução na reportagem de Eloá Orazem.
Grandes eventos dividem a história entre antes e depois. O ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, foi um deles. 20 anos após a tragédia, os Estados Unidos e o mundo nunca mais foram os mesmos. Para a professora Sandhya Shukla, da Universidade da Virgínia, o fato histórico é um marco para se pensar também em questões como fundamentalismo, racismo e nacionalismo.
Imediatamente após o 11 de setembro, a dor e o choque foram tão profundos que era muito difícil ter uma conversa mais séria sobre os Estados Unidos no mundo. Havia um nacionalismo realmente intenso. Somos cada vez mais capazes de colocar o 11 de setembro em um contexto histórico mais amplo e usar esses eventos trágicos para entender muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sim, estamos falando da tragédia e da perda de vidas, mas também sobre o que significou para os Estados Unidos estar envolvido no Oriente Médio, como pensar o fundamentalismo religioso e político, como estar atento aos tipos de racismo que podem surgir em resposta a todas as formas de nacionalismo.
Alguns traumas ligados ao 11 de setembro podem ser bastante abstratos, mas há cicatrizes concretas. Desde 2003, por exemplo, quem compra uma passagem aérea para viajar pelos Estados Unidos tem que pagar a taxa 11 de setembro, que foi reajustada há pouco para $5.60 por trecho. A cobrança, imposta pelo governo, serve para custear o Serviço Federal de Segurança da Aviação Civil. Objetos cortantes e pontiagudos também passaram a ser proibidos nas cabines dos aviões. Sandhya Shukla ressalta que o efeito do 11 de setembro mexeu para além das fronteiras estadunidenses.
Então existe uma, e isso não é só nos Estados Unidos, é global, uma espécie de aparatos de segurança que começou depois do 11 de setembro. Existe, provavelmente, um tipo de projeto de vigilância, que talvez todos aceitamos como algo que tenhamos que lidar rotineiramente.
Os americanos também passaram a ter uma visão mais crítica e dura do islamismo. O ex-presidente Donald Trump chegou, inclusive, a assinar o que ficou conhecido como veto muçulmano. A medida proibiu a entrada de pessoas de 9 países com maioria islâmica, entre eles Iraque, Síria, Líbia, Irã e outros. Em uma pesquisa conduzida pelo Washington Post e a rede ABC News, 8 em cada 10 americanos concordaram que o ataque às Torres Gêmeas mudou o país de forma permanente. Para além das dores da tragédia, Sandhya Shukla destaca as reflexões sobre cidadania como um legado do 11 de setembro.
Ninguém quer dizer que há algo positivo sobre uma tragédia. Quer dizer, foi uma grande perda de vidas e destruição. E você sabe, foi uma incrível perda mesmo. Mas eu acho que, você sabe, podemos usar esse evento, esses eventos, para realmente pensar sobre o que significa ser um cidadão no mundo. E eu acho que isso está aqui, nos Estados Unidos, onde as pessoas estão pensando muito nisso, com muito cuidado e criticamente. E isso, se me permite dizer, é o lado positivo do 11 de setembro.
De acordo com uma pesquisa da Pew Research Center, 76% da população dos Estados Unidos considera o atentado às Torres Gêmeas como o evento histórico mais significativo de suas vidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eloá Orazem, de Los Angeles, nos Estados Unidos, Thales Schmidt.
O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
cor do meu batuque, tem o toque, tem o som da minha voz.
Neste sábado acontece cortejo em defesa do Bexiga.
Vermelhos com vermelhante, vermelhão.
Amanhã, dia 11 de setembro, os moradores do Bexiga, junto com integrantes do tradicional Bloco do Fuá, Bloco de Carnaval do bairro, sairão pelas ruas dos arredores cantando, tocando e reivindicando o Parque do Bexiga, a preservação da Grota do Rio Saracura e o adiamento do Plano Diretor Estratégico. Dois empreendimentos imobiliários querem se erguer justamente na nascente do Rio Saracura, colocando em risco o rio que os moradores estão brigando para descanalizar. A concentração se dará na nascente do Rio Saracura, esquina da Rua Rocha com a Rua Doutor Seng, às 10 horas da manhã. Seguirá o curso do rio até a Avenida 9 de Julho e depois irá para a Rua Jaceguai, local do terreno onde os moradores querem que seja o Parque do Bexiga.
É garantido após o sol envelhecer.
Vermelho!
O grupo Blop apresenta o show Retrato do Jazz Contemporâneo nesta sexta, sábado e domingo. A apresentação conta com músicas do seu primeiro disco autoral, bem como a estreia do repertório embrionário que formará o segundo disco do grupo, trazendo novas texturas harmônicas, melódicas e sensoriais ao show. Os instrumentos se somam numa sonoridade completamente transcendental para os ouvintes, sendo que o inusitado, assim como o significado da palavra blop, surge em cada show. O show é online com apresentações hoje e amanhã às 9 da noite e sábado às 7 da noite, com transmissão pelo Facebook do Teatro Paulo Iró. Sesc Bom Retiro apresenta a Mostra Birico, Poéticas Autônomas em Fluxo. Com criações em diversas linguagens artísticas, entre lambe-lambes, fotografias, intervenções e peças gráficas, o grupo de artistas que entrega ou colabora com o Grupo Birico foi criado para dar suporte e gerar renda emergencial a artistas e pessoas em situação de vulnerabilidade, convivendo na região da Luz e na chamada Cracolândia, frente à crise sanitária da Covid-19. Os trabalhos trazem ressonâncias do combate às desigualdades, valorizando as diversas identidades e formas de existência do centro da capital paulista. A articulação entre o coletivo e as iniciativas solidárias presentes neste território valorizam o convívio, o reconhecimento da alteridade e a promoção da cidadania. A exposição é gratuita e para conferir é necessário agendar pelo site do Sesc nos horários disponíveis para a visitação, respeitando os protocolos das autoridades sanitárias. Exposição Birico, Poéticas Autônomas em Fluxos no Sesc Bom Retiro, que fica na Alameda Nottingham, 185 Bom Retiro, São Paulo, próximo à estação Júlio Prestes da CPTM. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
O final de semana na capital paulista será de sol entre nuvens. No sábado, o dia fica mais nublado, a temperatura não sobe tanto e ainda tem previsão de chuva passageira com intensidade fraca a moderada. No domingo, já não tem previsão de chuva e a temperatura sobe. O dia será com predomínio de sol. No sábado, máxima de 23 graus e mínima de 18 graus. No domingo, máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. O sábado ainda será mais parecido com a sexta-feira. Dia mais nublado e ainda com chance de chuva. O domingo já esquenta, não tem mais previsão de chuva e o predomínio é de sol. Sábado máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. E domingo máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também terá chuva e sol. No sábado, o tempo fica mais fechado e tem previsão de chuva em áreas isoladas durante o período da tarde, com máxima de 22 graus e mínima de 16 graus. No domingo, o dia será com mais abertura para o sol, a temperatura sobe e não tem previsão de chuva, máxima de 27 graus e mínima de 16 graus. Em Santos, o final de semana não será de temperatura tão alta. No sábado, o dia fica mais nublado, com chances de chuva fraca em áreas isoladas a qualquer hora do dia, com máxima de 21 graus e mínima de 19 graus.
No domingo, o sol aparece mais e já não tem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 19 graus. Bom, sexta-feira tem aquele recadinho de sempre. A pandemia não acabou. Usem máscara e evitem aglomerações. Bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Bom, e a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, o mago da mesa, o tremendão cinquentão Fábio Balbini. As redes sociais e a produção a cargo de Juliana Almeida. Na apresentação, esse que vos fala, Rafael Garcia e Mauro Ramos do Brasil de Fato. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano, às 7 da noite pela TVT, tem o seu jornal e na sequência Central do Brasil. A todos um bom final de sexta-feira, bom final de semana e segunda-feira a gente está de volta a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!